Salve, salve, André aqui na área. Você vai perceber que esse é um podcast um pouco diferente. Na verdade, não é um podcast tradicional. Ele é parte de uma live, de um encontro ao vivo que acontece exatamente às 7h37. Inclusive, eu já estendo aqui o convite para que você participe ao vivo e tenha acesso ao conteúdo completo, bem como você vai poder aí interagir, tirar as dúvidas e tudo mais. Mas, por aqui, nesse podcast, você vai ter acesso apenas a alguns trechos e de alguns encontros. Então, para que você tenha acesso a tudo, é só você entrar em @brainpowerbr, que é o nosso Instagram, exatamente às 7h37, que você vai ver que todos os dias eu estou por lá, ao vivo, aprofundando em um padrão especificamente e trazendo material prático para você implementar. Estou avisando isso porque eu quis trazer para você, de qualquer maneira, alguns trechos e um pouco deste conteúdo, mas você vai perceber que existem algumas coisas diferentes, como, por exemplo, a interação com as pessoas, às vezes algumas menções sobre coisas visuais que você não vai enxergar, mas o principal, que é o conteúdo, ou pelo menos parte dele, isso você não perde. Muito pelo contrário, você passa a ter acesso a esse material que já foi discutido. Então, repito aqui o convite para que você participe ao vivo desse nosso encontro e tenha acesso ao conteúdo completo. Mas vamos lá para o conteúdo da nossa live do dia. Cara, eu sou fruto disso que a gente vai falar hoje. Você é fruto disso que a gente vai falar hoje. Sua mãe é fruto disso que a gente vai falar hoje. Seu pai é fruto disso que falaremos hoje. Todo mundo é fruto dos seus padrões inconscientes. Goste você disso ou não. O fato é, goste você ou não, você será fruto dos seus padrões inconscientes. Neuroplasticidade se encaixa nesse tema? Neuroplasticidade leva aos padrões, né? Os padrões, uma vez estabelecidos, eles serão aqueles que serão repetidos. Então hoje é isso, hein? Como a gente criou esses padrões e por que nós somos do jeito que nós somos? Por que nós queremos mudar e nós voltamos ao que nós não queríamos ser? É a nossa dialética eterna, né? Sempre a gente quer estar melhor, sempre a gente quer um ano melhor, sempre a gente quer, nesse caso, 2021 melhor, só que a gente continua só querendo. E aí vem aquela frase que eu sempre digo: nós não ascendemos para o patamar dos nossos desejos, nós caímos para o patamar dos nossos padrões. E é deles que a gente vai falar, é isso que é o seu... é a sua linha base, é aquela sua referência, é aonde você, queira ou não, você está. Você pode sair um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, mas é para lá que você volta. É como se fosse uma gravidade, tá? Então, quero que você tenha esse seu eixo de gravidade o mais elevado possível. Assim, nós, de fato, conseguimos trilhar o percurso. Para qual é o nosso objetivo? 1%. Rumo ao 1%, hein, galera? Vamos lá, esse aí 2021, eu quero que vocês estejam leves. O que é o 1%? 1% é o grupo de pessoas que criou os padrões adequados. Padrões estes que não mais pesam sobre a pessoa e sim libertam, né? Se você tem o padrão da procrastinação, você está preso. Se você tem o padrão do foco, por exemplo, né? Diversos outros, alimentação saudável, de intensidade quando você faz, de realmente se concentrar, de se dedicar, de ter energia... você se liberta, você tem algo que te ajuda. E aí o seu cérebro, ele passa a ser o seu aliado. E se você tem padrões que te prejudicam, você tem o cérebro que é o seu maior inimigo. E geralmente nós somos os nossos maiores inimigos, né? Porque algum padrão ali precisa ser ajustado. Então, é deles que nós falaremos hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, segue compartilhando aí. Eu não vi todos... mas ó, rumo ao 1%, é isso aí, rumo ao 1%. Eu quero que todo mundo aqui seja parte desse grupo, porque quando você, a consequência final, existe uma consequência intermediária e uma consequência final. As duas são gostosas, gratificantes, só que as pessoas não sabem que existe a consequência final. Elas se satisfazem com a intermediária. Os alunos do método Brainpower, eles geralmente... buscam o objetivo intermediário. Vou fazer um parênteses aqui. Só que o real benefício é o objetivo maior, que não fica claro, que não fica evidente até que a pessoa chegue lá. O que é o objetivo intermediário? Tem gente que entra nos treinamentos do Brainpower por vários motivos. André, eu não consigo ter foco. André, eu não consigo me alimentar direito. André, eu procrastino demais. André, eu quero emagrecer, né? Eu queria de fato fazer mais exercício. São várias coisas que as pessoas querem. Mas por mais que pareça o objetivo final, Eu trato isso como objetivo intermediário. Por quê? Poxa, mas André, eu queria emagrecer, eu emagreci, não é o fim? É mais ou menos. Tanto que, é muito louco isso, nos treinamentos do Brain Power, inclusive agora a gente vai ter umas novidades muito legais aí que eu demorei. Cara, foi 1 ano e meio para 2 anos para montar isso que está chegando aí. Eu acho que eu nunca tive tão animado com o que está chegando, eu não posso contar ainda, mas já já vocês saberão. Só para dar uma primeira pincelada, é um treinamento customizado. Cada pessoa segue por uma jornada diferente. A gente vai entrar num grupo, mas cada pessoa segue por um caminho diferente, o seu caminho, com o seu perfil. Eu falando do jeito que o seu perfil funciona. Tem gente que é mais objetiva e quer conteúdos mais objetivos. Tem gente que quer ser envolvida e para o conteúdo maior e é assim que tem que ser. Tem gente que é mais cética e quer mais racional, quer ali o embasamento, quer uma referência científica para depois ir buscar e assim será. Tem gente que é de cada jeito e é para ser respeitado isso. Então esse perfil será respeitado. Além do perfil, existem as necessidades da pessoa. Tem gente que tem depressão, tem gente que tem TDAH, tem gente que tem, enfim, várias coisas. Eu não vou entrar em todos os detalhes, senão eu já estrago a surpresa aí. Mas, cara, se você consegue imaginar a complexidade de fazer algo que seja customizado. Pai amado, deu trabalho. Esse ano foi uma loucura para conseguir fazer isso, mas estou muito feliz, muito grato, muito satisfeito, sabe? Ego preenchido, assim, porque era uma coisa que eu queria estar em vias de poder ser contado. Eu estou louco para contar. Mas o fato é, todos nós temos padrões e a gente vai chegando. Lucianão no pedaço aí, lá do Japão, boa. Então a gente vai criando padrões e o grande ponto, se a gente não eleva os nossos padrões, a gente volta a cair para o patamar inferior. E esse patamar inferior, ele prejudica. A ideia é que a gente consiga ir elevando estes padrões, colocando eles para cima. Porque se a gente cai lá em cima. Esse é o 1%. 1%. Este 1% é o grupo de pessoas que levam o mundo. Se você olhar para tudo que tem ao redor aí, são pessoas que de fato estão fazendo acontecer. São as pessoas que a gente olha para o lado e vê o que foi feito e fala, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. O resto, o 99%, infelizmente é resto. Resto não do ponto de vista de respeito às pessoas. Todo mundo é uma pessoa e todo mundo merece respeito. Mas é resto do ponto de vista de o que fez pelo mundo. Nada dá para colocar num grupo que se chama resto de coisas entregue para o mundo. Porque talvez não seja nem muita coisa assim a ser contada. É duro dizer isso, mas é melhor dizer isso e tomar a decisão em cima disso para mudar. E esse é o meu papel, quero ajudar para você e para esse grupo que vai ser o grupo do 1%, o nosso grupo. Então hoje, voltando ao assunto, foi um parênteses rapidinho, a gente vai falar sobre esses tais padrões que nos balizam, que são os padrões inconscientes. Então se prepara aí, vem mais uns tapas na cara, sempre, né? Toda a live do Brain Power tem algum tapa na cara aí para você se preparar e de repente mudar. Mas já tá batendo? Nem comecei a bater, nem começamos o conteúdo de hoje. Então vamos lá. Padrões inconscientes. Por que os padrões eles são inconscientes? Eu quero trazer uma frase que eu já trouxe uma vez. Uma frase de Daniel Goleman, do autor. Ele é um autor muito bacana, o livro dele Foco, tem outros livros que ele fez também. Mas eu quero destacar uma frase. Uma frase que, de novo, eu já trouxe aqui, mas eu vou ler, porque é um pouco mais longa, e depois eu volto e eu explico, tá bom? Então vamos lá. A frase de Daniel Goleman é a seguinte, ele está falando, só para explicar o contexto, ele explica o papel da autoconsciência na nossa vida, tá? Então vamos lá, a nossa mente utiliza a autoconsciência para manter tudo que nós fazemos nos trilhos. A metacognição, que é o ato de você pensar sobre pensar, tá? Permite que nós saibamos como estão indo as nossas operações mentais e possamos ajustá-las conforme for necessário. Este poder de direcionar o nosso foco para alguma coisa e ignorar outras permite que nós tragamos à mente o tamanho da nossa barriga quando nós vemos aquelas fatias de torta de sorvete no freezer. Esse exemplo final foi só um charme que ele quis colocar. Mas o ponto é o seguinte, vou repetir a frase da parte essencial, tá? a metacognição, ou seja, nós seres humanos somos os únicos seres, não que pensam, os outros animais pensam, não da mesma maneira que a gente, mas nós pensamos sobre o pensamento. Eu consigo chamar você para falar, cara, ontem eu estava pensando um negócio muito louco, cara. Aí você fala, você liga o meu pensamento sobre o pensamento de ontem com o seu pensamento. E você pode, inclusive, ligar o meu pensamento sobre o pensamento de ontem com o seu pensamento sobre um pensamento que você teve ontem e juntar esses dois pensamentos somando a um pensamento social que as pessoas, a sociedade pensa. É uma loucura, mas a gente consegue pensar sobre o pensamento. Não há outra espécie que consiga fazer isso. Se pensa, pensa de uma forma leve, superficial, e se pensa, mesmo de forma superficial, não consegue avaliar o pensamento. Resumo da ópera, essa é a metacognição. Pensar sobre o pensamento, tá? Não é ideia complicar aqui, deixa essa parte pra lá, tá? O importante é isso, nós conseguimos pensar sobre o pensamento. E é o ato de pensar sobre o pensamento que faz com que a gente consiga avaliar como estão indo as coisas. A gente consegue avaliar como estão indo as nossas operações mentais, que foi o termo inclusive usado por Daniel Goleman. Se a gente consegue pensar sobre as nossas cognições, né, a nossa cognição, o nosso ato de pensar, então a gente consegue avaliar se estamos indo do jeito correto ou se simplesmente está aleatório, ou se a gente está indo para um caminho errado. A gente não costuma parar para fazer isso. Por que que isso é importante? Por que precisamos, já que nós temos esse poder de pensar sobre o pensamento, já que nós temos a metacognição a nosso favor, a nossa disponibilidade, por que que isso é importante? Porque independente de nós podermos fazer isso, nós somos animais e nós repetimos o padrão que nós temos estabelecidos. Nós repetimos aquilo que nós fazemos e nós seguiremos repetindo. A gente é aquilo, a gente é a consequência direta dos nossos padrões. Por isso que eu digo, você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Então, se podemos pensar e se podemos avaliar os padrões que nós temos, por que não fazemos isso? A gente simplesmente acha que a gente está preso a um padrão. Só que aí vem a grande beleza. Como se cria um padrão? O que é um padrão? Antes de como se cria, o que é um padrão? Existem diversas formas de padrão que nós seguimos. Padrão é tudo aquilo que o cérebro repete. Então, o que que o cérebro repete? Ele repete os seus hábitos? Sim. Então, o hábito é um padrão. O cérebro repete algumas atitudes, alguns comportamentos? Sim. Então, atitudes e comportamentos podem ser padrões. Ah, o cérebro repete alguns pensamentos constantemente? Se você tem pensamentos que você repete com constância, então, esse é um padrão que pode também ser avaliado, mesmo sendo o seu pensamento. Ah, mas eu vou pensar sobre o pensamento? É exatamente a metacognição. Então, tudo que o seu cérebro recebe, repete de uma forma inconsciente, ou seja, vai acontecer aquilo, é um padrão. Então, quando você simplesmente sabe que se nada acontecer amanhã você vai se alimentar do jeito que você se alimenta hoje. E por que eu digo que você vai se alimentar? Poxa, pode não ter aquela comida que teve hoje. Tudo bem, mas o seu cérebro vai buscar aquilo. Se você está habituado a um docinho depois do almoço, como grande parte das pessoas está habituada, esse é um padrão. Eu não estou. E eu sou um ser humano assim como você. Eu simplesmente mudei esse padrão. Ah, mas André, depois do almoço o corpo pede um docinho. Não, o seu corpo pede. O meu não pede. Não é o corpo pede. O corpo pede escambau, é o seu cérebro, porque você educou o seu cérebro assim, que ele pede. Ah, não, André, mas os meus amigos também. Tá bom, cara, você está andando no meio de gente que deixa o corpo pedir isso. Se não é um padrão que estas pessoas querem e todas elas têm, então você está andando no meio de gente fraco. Meus pêsames, e desculpe por dizer isso, né? Ah, mas André, você está dizendo que meus amigos são fracos? Tô, neste quesito sim, se ele tem algo que incomoda e ele segue fazendo aquilo, é fraco, né? Incomoda os comentários, eu vou tirar aqui então. Então vamos seguir sem comentários, depois eu volto, né? E inclusive pro print a gente segue sem o comentário. Então, voltando, os padrões são aquelas coisas que nós seguimos repetindo dia a dia. André, depois do almoço eu como meu docinho? É um padrão. André, depois do almoço eu preciso de um café? É um padrão. Ah, mas eu quero manter o café. Tá tudo bem. O padrão não é um problema em si. Eu tomo café, não imediatamente depois do almoço, eu dou um intervalo e tomo, e eu tomo bastante café. Esse é um padrão que eu quero tirar? Não! Cara, a vida, a maior beleza da vida é o livre-arbítrio. Eu não sou uma pessoa, vocês nunca vão me ver aqui chegando, falando, olha, você precisa deixar de tomar café, você, até porque eu tomo, nunca falaria isso, seria hipocrisia, né? Vamos lá, um exemplo que eu faço, você precisa deixar de comer açúcar. Não, cara, você come se você quiser. Agora, se você quiser deixar de comer, aí eu consigo ajudar. Os treinamentos do Brain Power servem exatamente para isso, para você ter gestão de você. Aí tem gente que fala, André, mas eu vou virar um robô? Não, cara, robô é o inverso. Né? Robô é aquele que repete dia a dia as mesmas coisas sem conseguir sair daquilo, porque aquilo é o máximo que ele está capacitado a fazer. Então, se você não quer comer o doce e come, desculpa, você é um robô. Você vai contra a sua vontade, você não tem, né, a gestão, o arbítrio seu não é tão funcional assim. Ah, André, mas eu quero focar para fazer, eu não consigo. Então, você criou um robozinho da distração. Você é um robô, você automatizou aquilo que não merece ser automatizado. A beleza da vida é quando você cria padrões que fazem com que você tenha uma vida sem arestas. O que é uma vida sem arestas? Quando você flui, é o famoso desce redondo. Ah, eu quero sentar, eu quero trabalhar, você senta e trabalha. Ah, eu quero parar e descansar, você senta e descansa, sem um monte de pensamentos te atrapalhando, te consumindo, ansiedade, estresse. É uma gestão de você mesmo. Você alinha você ao que você quer ser, a ponto de você não sentir mais prazer pelas coisas que você não quer sentir prazer. Ah, eu não quero comer doce, então tira o prazer do doce, porque o doce traz prazer, não é para todo mundo não, traz prazer para quem quer comer e está tudo bem, e para quem é mente fraca, né? Não conseguiu criar os padrões, e desculpa se você ama mente fraca, mas é o que é, né? Pelo menos você poderia fortalecer a sua mente a ponto de não comer o açúcar. Por que é uma mente fraca? Porque eu, André, não consigo conceber a hipótese de uma pessoa ter tomado uma decisão de, pô, eu entrei em regime, eu vou seguir uma dieta. Aí aparece um brigadeiro. Cara, um negócio redondinho, pretinho, assim, com umas coisinhas em volta ali. Bonitinho até. Agora, como é que esse negócio pode ser mais forte que o seu cérebro? Como que uma bolinha pretinha, marronzinha, pode ser mais forte que o seu cérebro? Eu não consigo conceber. Se um brigadeiro é mais forte que o seu cérebro, você me desculpa, você não está nem na cadeia hierárquica dos animais. Tem vários níveis de animais. O brigadeiro não é um animal, ele está muito mais fraco do que um animal. Se o seu cérebro perde para um brigadeiro, me desculpe, mas está muito fraco. Ah, mas André, eu quero focar. Aí chega uma notificação e eu olho para a notificação. Chegou uma notificação no celular e eu não aguento. Eu preciso parar de trabalhar para olhar a notificação. Cara, tá fraca a coisa aí, hein? Se uma notificação do celular, que nem é coisa, é um aviso, é uma luzinha que pisca, pá! Se isso é mais forte que o seu cérebro, cara, você não vai muito longe. Tem gente que fala, mas André, eu queria controlar minha comida. Se você não controla nem o que entra na sua boca, como é que você vai querer entregar algo de grandioso pro mundo? Você não controla a hora que você acorda, você não controla o que você come, você não controla o que você foca, você não controla o que você faz, você não controla a hora que você faz as coisas, você não controla a sua energia, você não controla a sua atenção, você não controla o seu tempo. Você é um fardo em pessoa, você não se aguenta, você é muito pesado para você mesmo. Isso não pode acontecer, isso nunca vai fazer você chegar no 1%. Olha o que seria o inverso. Eu não quero comer açúcar. Ótimo, eu tiro o prazer disso, eu olho para o açúcar, ele não mais me interfere. Eu não quero ser afetado pelas críticas. Eu mudo a significação dessa crítica, eu ressignifico o que é uma crítica e elas deixam de me afetar. E eu passo a ser leve em relação à crítica. Passam críticas? Tá tudo bem. Passa o açúcar? Passa o brigadeiro? Ele pode ficar o dia inteiro na minha frente. Ele não vai fazer efeito nenhum para mim. Enquanto que se eu deixar um potinho de jujuba para uma pessoa fraca, e desculpa se você se enquadra nisso, mas é o que é, você não está aqui para ouvir, elogio, né? Você está aqui para ouvir a verdade. Então elogio, vai para uma live que o cara fica falando, não, vai lá, igual o meme que eu fiz, né? Vai lá e olha para o espelho e fala que você é foda. Cara, você pode fazer isso, mas isso não vai mudar nada. Vai te dar uma energia boa, mas não vai te resolver nada. Se você, e esse é o ponto aqui, nós seres humanos, como Daniel Goleman bem coloca, temos a nosso favor a metacognição. Nós podemos avaliar os nossos pensamentos. Será que faz sentido o que você é Será que faz sentido o que você pensa? Será que faz sentido o que é esse seu padrão inconsciente, que um brigadeiro é mais forte que você? Nada contra o brigadeiro, tá? Nada contra o brigadeiro, né? Se eu fizesse isso com uma pessoa, a geração mimimi já ia pegar pesado. Ah, mas ele é contra as pessoas X. Ele é contra os brigadeiros. Vai vir daqui a pouco alguém falar isso. Enfim, pode falar, fica à vontade. Não, isso não vai me afetar. Mas o ponto é, se... E é um pedido, é um pedido de reflexão. Avalie o seu padrão inconsciente. Aquela pessoa... Existe na programação neurolinguística e na neuropsicologia, é uma forma muito útil de nós avaliarmos o nosso cérebro sem a toda a associação que a gente coloca, associação emocional. Então, dentro de nós mesmos, a gente está com uma carga emocional muito forte. Então, a gente está ansioso, tenso, preocupado e tal, um monte de coisa acontecendo. Quando a gente se dissocia, dissociação é uma técnica da PNL e de outras áreas que avaliam o ser humano, né, e fazem propostas de técnicas para que a gente se melhore, tá? Mas a dissociação é como se você estivesse olhando para você mesmo de fora. É como o André estivesse avaliando eu fazendo a live com você aqui. Eu avaliando o André agora, o que eu poderia dizer? Cara, ele realmente está empenhado em fazer as pessoas mudarem. Ele está pegando pesado, ele está numa hora de dar a patada dele. Ele está animado, ele está com energia, ele está com disposição. Ele está zero distraído, ele está em flow, ele está zero preocupado com outras coisas. Então, poxa, eu de fora olho para o André e falo, não, bacana, né? Posso pensar em coisas que o André pode melhorar? Posso pensar em cenários, posso pensar em outras coisas, pode pensar em mudar roupa, pode pensar em um monte de outras coisas, mas são coisas que para mim têm peso menor do que o conteúdo que eu passo. Então, poxa, André, continua assim. Por exemplo, eu fiz uma análise estando eu fora, é como se eu estivesse me vendo fazendo isso. O pedido que eu te faço é isso, faça a dissociação, se olhe de fora, se avalie durante um dia, olha que louco isso, um dia basta para saber quem é uma pessoa. Eu converso com uma pessoa em uma hora, no máximo, eu sei, infelizmente isso, eu sei se essa pessoa vai se dar bem na vida ou não. É só perceber os padrões. Se, vou dar um exemplo, e esse padrão aparece muito rápido, um exemplo, tá? Se uma pessoa chega para mim, todo mundo tem seus problemas, suas dificuldades, geralmente quando as pessoas me encontram, elas pedem alguma ajuda, alguma dica, alguma coisa, né, como se fosse uma caixinha de Pandora e vai sair imediatamente. Pandora não, caixinha de surpresa, vai sair sempre a resposta adequada. Mas se a pessoa tem uma postura de reclamar dos problemas dela, eu sei que essa é uma pessoa que está usando energia e está usando a cognição dela, a capacidade inteira do cérebro dela para criar histórias, criar narrativas, criar uma ficção que justifique tudo o que está acontecendo ao redor dela e se colocando como vítima, porque quem reclama é vítima. Eu sei que essa pessoa nunca vai a lugar nenhum. Nunca vai a lugar nenhum. E é difícil pensar isso, é ruim dizer isso, mas é. Né? É simplesmente fato. Você nunca viu lá no alto das pessoas que crescem, pessoas que ficam reclamando. Elas falam, beleza, esse é o mundo do jeito que ele é. Eu gostaria que ele fosse melhor e eu vou contribuir para isso. Como eu posso fazer este processo? Qual é a minha contribuição? Então ele considera o problema como uma oportunidade. Esse é um padrão. Mas tem gente que tem o padrão errado, né? De só ficar analisando, se colocando como vítima. Enfim, esse é um padrão que eu vejo que a pessoa não vai a lugar nenhum, mas são vários. Se eu vejo que o padrão da pessoa é se alimentar mal, ela nunca vai ter um corpo legal. Pelo menos um corpo naturalmente legal, né? Porque hoje em dia você pode fazer uma cirurgia e ficar com um corpo legal, né? Questionavelmente isso faz sentido no curto prazo, mas será que se sustenta? Não sei. Não é a minha praia e eu não vou entrar nesse mérito. Mas em uma hora dá para saber todos os padrões que a pessoa... Todos não, mas dá para saber os padrões que a pessoa tem. E pela uma amostra de padrões, dá para saber se a pessoa vai ter resultado. Ela vai fazer parte desse grupo de 1% ou não. Mas voltando para o nosso ponto, essa dissociação por um mero dia. Se em uma hora eu consigo, você consegue em um dia se avaliar. Avalie, faça uma metacognição. Avalie não só o seu pensamento, mas avalie você enquanto entidade, enquanto indivíduo. Olhando de fora, eu sou uma coisa que eu me orgulharia de dizer, e contar, e avaliar, e olhar, e eu sou um filme que eu gosto de assistir, a minha vida é um filme que eu gosto de assistir, que eu gostaria que meus filhos assistissem, que meus netos assistissem, ou minha vida eu preferia que ninguém visse. Porque a vida que você tem e o que as pessoas vão ver quando elas assistirem a sua vida são exatamente os padrões que você tem. Isso é a sua vida, os seus padrões são a sua vida, os seus padrões levam ao que você é hoje. Se esse olhar de fora não te agrada, o que você tem que fazer imediatamente é identificar quais padrões você precisa melhorar. Porque não vai adiantar nada você ter metas incríveis de final de ano. Ah, mas pô, André, tá de sacanagem, 2021 vai ser incrível. Se 2020 foi esse ano terror, tenho certeza que pior que isso não fica. É? Não sei não, espero isso, de fato que eu espero isso. Mas eu não fico esperando. E se melhorar, ótimo, eu surfo a onda. Mas a minha parte eu estou fazendo. O fato é, não é por desejar, pelo espírito de ano novo, espírito natalino, espírito de virada de ano. Não é esse espírito que vai fazer o seu ano. Esse espírito ele faz parte aí de 2, 3, 5 dias de virada de ano pra gente. A gente se sente bem, se sente mais amistoso. A gente cumprimenta as pessoas no elevador, né? As pessoas ficam tão gentis, eu fico impressionado. As pessoas respondem os bons dias que eu dou, falam, nossa, as pessoas estão legais. Mas dura 5 dias isso. É meio louco. Esse espírito não vai resolver o seu próximo ano. Esse espírito não vai resolver o seu próximo ano. Então se avalie de fora e veja se esses padrões que você tem estão fazendo sentido. E aí você avalia o que é, faça uma lista de padrões que você tem que eliminar. E com essa lista, você começa a ter a chance de se auto-esculpir. Eu esculpi a pessoa que eu sou. Dá pra dizer que eu sou perfeito? Longe disso, longe disso. Mas eu tenho orgulho do que eu fui esculpindo. Eu hoje olho pro filme que eu represento, eu olho pro meu dia e pra mim isso traz prazer. Não importa se pra uma outra pessoa traz ou não, tô me lixando. Pra mim, eu olho pro que eu faço no dia, pro jeito que eu faço no dia, pras coisas que eu faço, pro nível de valor que eu gero e eu tô satisfeito. Não quer dizer que eu não queira mais. São duas coisas muito diferentes. Mas eu sinto gratidão pelo patamar que eu atingi. É um processo de esculpir. Esse é um termo que vocês vão ouvir muito e a gente está semeando aqui, tá? A gente está crescendo para que a gente possa chegar nos padrões especificamente. Aqui ainda é uma preparação para que a gente possa... Uma preparação do rosto aí para, né, para casca ir crescendo, para você aguentar uns tapas mais fortes. Mas, de novo, é uma preparação. Essa do brigadeiro foi forte, né? Se o seu cérebro é mais fraco que um brigadeiro, eu acho que isso diz muito sobre você. Mas voltando, então o pedido é, avalie esses padrões, faça uma lista destes padrões, porque aí eu vou te dizer o que a gente faz com essa lista, porque agora eu quero fazer o momento print, aproveitar que a gente está sem comentário, eu já vou liberar para ver se aguentou o rosto aí de vocês, porque hoje foi uma patada meio forte, foram várias seguidas, né? Pá, 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 pá. Quem pegou todas, talvez esteja com o rosto sentido aí. Se temos padrões que não são adequados, a primeira coisa que a gente tem que saber é olhar para ele e falar, isso é um padrão. André, eu tenho esse aqui, ó. E listar estes padrões. Porque em cima destes padrões, a gente pode compor e a gente pode evoluir em conjunto, tá? Então esse é o momento print, é a hora de você ter tirado o print. E quero saber aí se a patada de hoje foi forte, eu põe o print no auge e a gente vai fechar com o que você faz em cima disso, mas quero saber se a patada foi forte. Vocês estão aí ainda, vocês estão atordoados, mas é o que é, né? O nosso... por que que a nossa... Eu vou tentar fazer uma conexão, voltar para Daniel Goleman. Ele diz... deixa eu voltar para a frase dele. Nossa mente utiliza a autoconsciência para manter tudo que nós fazemos nos trilhos. A metacognição, que é o ato de pensar sobre pensar, permite que saibamos como estão indo as nossas operações mentais e possamos ajustá-las. É a primeira coisa que nós precisávamos fazer para que a gente possa começar a ajustar os padrões. Sem essa metacognição e sem você avaliar os padrões, não adianta nada. Eu posso te dizer um monte de coisa, mas não vai adiantar nada, tá? É tapa atrás de tapa. Então, se você quer mudar um padrão, esse processo de mudar um padrão... Peraí, deixa eu deixar claro isso. O padrão, ele é inconsciente, certo? O padrão é aquilo que você repete automaticamente, sem esforço nenhum. O padrão, ele é inconsciente. Agora, a mudança do padrão... é obrigatoriamente uma mudança consciente. Você vai ter que alocar a consciência. Você vai ter que querer mudar. Você vai ter que desejar mudar. Você vai ter que se esforçar para mudar. Então, é a consciência que muda um padrão inconsciente. O inconsciente ele é mais forte ou o consciente é mais forte? O inconsciente é mais forte. Por isso que é difícil conscientemente mudar um padrão. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de mudar um hábito. Porque conscientemente a gente pode querer um monte de coisa, mas o inconsciente ele é muito mais forte. Ele demorou para ser solidificado. São anos e anos, muitas vezes, criando um padrão. Então, para a gente alterar o nosso inconsciente, a gente precisa de esforço, dedicação, e aí você escolhe ou o processo de tentativa e erro aleatório, ficar aí se esforçando, tentando do jeito XYZ, ou você busca alguém que pode te orientar e que pode te trazer um método que te ajude nesse processo. Essa é a conduta que eu tenho, né? Por exemplo, a brincadeira que eu fiz ontem. Ontem eu mudei o processo da corrida. Eu considero que pausas na corrida, sempre considerei um sinal de fracasso. Eu não posso parar a corrida no meio. Eu não posso, imagina, se eu tô correndo, eu não vou andar. Ou eu vou andar, ou eu vou correr. Se eu tô correndo, andar significa que eu fracassei na corrida. Então, para mim, eu nunca que eu fui correr, eu andei. E se teve alguma vez que eu precisei andar, e teve uma vez que isso aconteceu, começou a doer o braço, faz muito tempo, eu tive que parar. Eu considero isso um fracasso de nível tão grande que eu zerei a contagem. Eu ia fazer nesse dia 5 km, se não me engano. E eu zerei a contagem, eu tinha feito 1 km e pouco, começou a doer. Eu zerei e esperei parar a dor. Eu falei, não, eu vou correr 5 km. Eu voltei e corri 5 km. Então, às vezes a gente faz as coisas do jeito tão errado, porque a pausa na corrida ela é essencial. A pausa não é pausa, é o descanso, né? Você tem um ritmo forte e depois um intervalo, depois outro ritmo forte. E para mim, eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. E aí uma pessoa que é mais treinada nisso, porque ela faz, não é que ela sabe. Eu não gosto do que as pessoas sabem, eu não ligo para o que as pessoas sabem. Se a pessoa sabe e ela não fez, é porque nem ela dá valor ao que ela sabe. Então, por que eu vou valorizar o que uma pessoa sabe se nem ela valorizou? Não sou eu que vou valorizar o que as pessoas sabem se ela não foi a primeira a valorizar. Agora, as pessoas que valorizam o que elas sabem, fazem e têm resultado em cima do que elas sabem, essas são pessoas que eu colo e não saio de perto. E eu pago o que for. Inclusive, estou pagando de novo agora, esse ano de 2021, eu vou entrar em outro mastermind, mais de 160 mil reais, para ter 3 encontros no ano. Olha que loucura. Eu não meço esforços para quando eu quero aprender alguma coisa, estar perto das pessoas. Então, o foco, os padrões, eles são inconscientes. É a nossa consciência que vai mudar. Só que é uma luta difícil, uma luta inglória de algo fraquinho versus algo muito poderoso. Então você pode entrar no processo de água mole em pedra dura e ficar anos e anos e anos tentando, né? Talvez o seu consciente canse, porque é isso que acontece. São pessoas que tentam e tentam e tentam e cansam e desistem, que é o que mais a gente vê por aí, não é? Ah, eu tentei emagrecer, eu tentei parar de fumar, eu tentei me alimentar melhor, eu tentei, e nunca fiz. Por quê? Porque você tem uma coisinha pequenininha, que é o seu consciente, lutando contra uma coisa grande, que é o seu inconsciente. É difícil que ganhe. Pode ser que ganhe? Pode. Mas para que você vai precisar? Muito tempo, muita força de vontade, muita determinação e especialmente muita resiliência. Então, voltando aí e respondendo as perguntas agora, a idade não influencia. A idade tem um papel muito influente no momento inicial da nossa vida. A gente tem uma janela de neuroplasticidade muito forte, que no ser humano são os primeiros anos de vida, e depois essa janela de neuroplasticidade se fecha, mas os primeiros anos são de fato primeiros poucos anos. A partir daí, a gente tem sim o processo de neuroplasticidade continuando a acontecer, só que não é tão mais rápido assim. Só que, cara, é a partir dos, são os primeiríssimos anos da nossa vida, porque o corpo precisa aprender uma série de coisas e a gente foi criando alguns mecanismos para que a gente consiga acelerar esse processo de aprendizado. Mas depois isso não muda. O que determina a velocidade que você consegue aprender é o quanto que você fez aquilo na sua vida. Se você nunca aprendeu a aprender, o ato de aprender é difícil. Para quem nunca aprendeu a aprender, o ato de aprender é difícil. Olha que louco isso. Para quem aprende um monte de coisa, para quem fala um monte de idiomas, é fácil aprender um novo idioma. Para quem só fala português, o segundo idioma é um perrengue. Por quê? Porque ele não fez ainda, ele não ensinou o cérebro dele que existe a possibilidade de andar em duas camadas, de falar inglês e de repente falar francês e falar espanhol e também falar o português. São camadas diferentes. Para a pessoa que aprendeu o inglês, aprendeu o alemão, é mais fácil do que para ir direto para o alemão. Para quem aprendeu o inglês e o alemão, aprendeu russo é fácil, por mais que seja russo. Então, quanto mais você aprende, mais você aprende a aprender, tá? Abriu o cadeado, show de bola, gratidão, fantástica reflexão. Então, respondendo a pergunta, não é a idade. O ponto é, se você quer que o seu amanhã, não pensa em... a gente tem que, nesse processo de mudança, a gente tem que ir colocando um tijolinho por dia. Então, se você quer que o seu amanhã seja melhor que o seu hoje, você tem que aprender algo novo para amanhã. Você não pode ir igual para o amanhã do que você está hoje. A cada dia, você tem que aprender uma coisa nova. Esse processo de aprender sobre seus padrões assim, eu considero base. Qualquer outra coisa que você queira aprender, você precisa aprender sobre seus padrões. Por exemplo, eu quero aprender inglês. Vai, o exemplo que eu dei. Mas aí eu sento para aprender inglês, tô com preguiça de começar. Eu olho para a tela que tem a aula online de inglês, e aí eu olho para o meu celular e vou para a rede social. Aí eu não tô aqui com a tela. A tela tá na minha frente. Eu tô, né? As pessoas que perguntam, o que que ele tá fazendo no quarto? Tá estudando. Tá o escambau, tá no celular aqui, ó. Tá olhando a tela do celular e tá olhando e tá passando o tempo. Passou uma, duas, três horas e ele não estudou. Então, ele tentou estudar o inglês? Tentou, mas estudou? Não. Então, esse é um padrão que atrapalhou. Então, até para estudar o inglês, você precisa conhecer os seus padrões. Qualquer coisa. Qualquer coisa, né? E eu vejo isso, muita gente, uma luta, assim, ela quer aquilo, claramente ela quer aquilo, mas a maldita notificação é mais forte que o cérebro fraquinho que ela tem. Cérebro de formiga. Cérebro de formiga, muita gente tem. O que, que a Thaís aprontou aqui? O pessoal me descreveu. Kelly, 1% ao dia, todos os dias, show de bola. Verdade, a melhor forma de mudar um hábito é substituído por outro? Sim, mas antes você tem que criar uma certa aversão ao hábito anterior no seu cérebro, tá? André, você é muito importante para todos nós, obrigado, Lustosa, bem-vindo. Quem nunca aprendeu o ato de aprender se torna difícil, isso. Deixa eu ver, peraí, viver uma ótima oportunidade no B3, ai meu Deus. Um padrão por vez, sugestão que eu dou é um padrão por vez. Para os alunos do método Reprograme Seu Cérebro, esse curso Reprograme Seu Cérebro não existe mais, mas o método sobrevive, e sobrevive reenergizado, eu diria assim. Então teremos novidades aí, mas a sugestão que eu dou para os alunos desse método é de fato ir um padrão por vez. Por quê? Porque uma vez que você aprendeu a mudar um padrão, é batata, você muda os outros. É igual aprender um idioma, aí você vai aprender o outro e depois o outro. Não é que fica fácil, mas fica muito mais fácil. Tanto que o processo que a gente vai ter em conjunto aí, eu vou em 3 meses te ensinar a mudar um padrão de forma instantânea. Eu hoje, se eu quiser decidir parar de, sei lá, tomar vinho, não é uma decisão que eu tomei, tá? Então não espere que eu vá fazer isso, pelo menos por agora, de repente eu decido. Para mim não tem isso, eu vou diminuindo. Eu corto, com açúcar foi assim, com início de meditação foi assim, com tudo, até coisinhas bestas, todos os dias eu vou tomar limão. Beleza, se eu vou tomar limão é todo dia. Então, entre a decisão e o que as pessoas consideram hábito, porque não é de fato um hábito, o cérebro vai precisar de um certo tempo, mas vai virar um padrão de forma tão imediata que eu ensino em 3 meses a você criar um padrão de forma imediata. Eu faço isso os alunos fazem isso. A gente sabe como a gente adequa e envia a comunicação certa para o nosso cérebro, rebalanceando o que significa dor e o que significa prazer. Existem muitas técnicas para isso e elas foram aprimoradas, e a jornada para você aprender essas técnicas foi desenhada de uma forma ainda mais especial. Então, é isso. Em 3 meses, eu te ensino a mudar os seus padrões de forma instantânea. Que tal essa? E aí eu quero ver o resultado disso. E tem muito aluno aqui, então eles sabem se isso é real ou se isso não é real. Tu é muito louco, estou muito feliz por receber esse presente. Obrigado, gratidão. Galera, então amanhã estamos juntos mais uma vez. A frase do dia, deixa eu abrir aqui o Instagram, essa é a terceira tradição final. Essa é a hora de você ir lá no Instagram, no último post, e comentar o insight que você teve, o maior insight, a maior reflexão que você teve aqui nesse nosso bate-papo, ou a maior patada, se você considerou que teve alguma patada que doeu, né? Porque se doeu, um bom sinal, tá? A frase do dia, ela é bem forte e ela é muito legal, é de Adalto. É o seguinte: a visão, a gente está falando sobre a metacognição, a gente está falando sobre se enxergar, eu falei sobre a dissociação, então é sobre essa conexão da dissociação que existe essa frase. A visão se faz em nós por tudo aquilo que está fora de nós. Traz o mundo para dentro de nós. Ela é uma frase não com linguajar popular, né? Mas olha só, o que ele quer dizer? Que a visão é o que faz em nós aquilo que está fora de nós. É louco isso, mas é isso que acontece, né? A visão faz em nós aquilo que está fora de nós. É a visão que transforma o que está fora em algo que está dentro. Certo? Meio óbvio isso, né? Mas o fato é, e aí ele fecha com: traz o mundo para dentro de nós. E aí eu complemento: dentro deste mundo está a nossa pessoa. A gente pode, por mais que a gente não se enxergue através, a não ser que seja um espelho, mas a gente tem essa capacidade de como se tivesse uma visão sobre a nossa própria pessoa. A visão se faz em nós por tudo aquilo que está fora de nós. E aí eu queria completar, Adalto, eu sei que você não está aqui, mas eu completaria assim: a visão se faz em nós por tudo aquilo que está fora de nós. E a visão também se faz em nós por aquilo que nós somos, porque nós somos a única espécie que pode fazer isso. Mas sim, ela traz o mundo para dentro de nós. E dentro desse mundo a gente faz parte. Adalto Novas. Com o meu ajuste, com o perdão aí, Adalto, mas enfim, com a minha contribuição. E não solicitada para a frase dele, mas eu quis complementar para fechar com chave de ouro e juntar com o assunto que a gente falou hoje, tá bom? Mas realmente uma frase muito legal, uma reflexão muito boa, e apliquemos essa vantagem competitiva que a natureza nos deu. Aplique essa vantagem. Só você tem. Só a gente tem. Não só você, mas só a nossa espécie tem. A gente pode fazer a metacognição. Beleza? Fica com essa. Deixa lá no post a sua reflexão, o seu insight, e compartilha o print. Estou esperando para eu poder te repostar, tá bom? Amanhã, 7h37. Amanhã ainda tem. Dia 1º só, que a gente não vai estar junto. Mas pega tudo isso e se joga no mundo. Ele aguenta. No brain, no gain. Até amanhã.